Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início a esta reunião. Eu pedia desculpa por este quarto de hora que de atraso. E sem mais demoras, eu ia no ponto 1. Temos aqui para informações dar conta de que recebemos um convite da Associação Nacional de Organizações de Produtores e Frutas e Hortícolas para a Comissão visitar uma das organizações de produtores associadas na região do Oeste e conhecer a realidade desta realidade. Esta associação localiza-se no Saleiro do Porto. Seria a ida às instalações e visita a uma fábrica em Olmos. Pronto, é dar esta nota, depois numa altura oportuna, penso que fará todo sentido fazermos uma visita, mas era agora apenas para, não para definir a data, não para, apenas para dar conhecimento de que fomos convidados. No segundo ponto, pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma informação a prestar, relevante, que queira fazê-lo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu solicitava que o ponto 3 e 4 e o 9 e 12 fossem discutidos em conjunto. 3 e o 4 e o 9 e o 12. Tenho aqui 12. 11, peço desculpa. 11, peço desculpa. E pedia também que o ponto 10 fosse alterado, a ordem que fosse discutida agora logo no início, uma vez que eu...
Já lá íamos.
Nestas informações só, esta dado que queria dar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado. É alguma informação? Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O ponto 11, salvo o dito respeito, parece-me que não tem nada a ver com a matéria em causa do ponto 3 e 4, que se prende especificamente com o que aconteceu em Foscoa, e, portanto, neste caso, mesmo a audição em relação ao ponto 9 tem a ver com a região do Mercado do Douro. Uma coisa é depois, no final e aprovados os requerimentos, propor-se... Eu tenho aqui como ponto 3 e
vamos,
4...
Permitam-me que estabilizar aqui um bocadinho e já lá vamos, antes disso. Se me permitem, portanto, quanto a esses pontos, vamos discutir já a seguir, está bem? Quanto a essa questão, vamos discutir já a seguir. Primeiro ponto, alguma informação mais relevante relativamente a algum assunto que queiram... Segundo ponto de ordem de trabalhos, temos em apreciação e votação da ata, ata número 1 de 26 de junho, que foi distribuída. Alguém tem alguma coisa a opor, alguma correção a fazer? Então vamos votar a ata. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Agora sim, vamos então à questão dos pontos que se seguem. Antes do mais, eu queria dar conta de que foi admitido e distribuído um requerimento do JPP que não vem na ordem de trabalhos porque entrou quando ela já tinha sido distribuída. De todo modo, eu pergunto à Comissão, aos seus deputados, se vêem algum inconveniente em que seja incluído. Obviamente, admitido por arrastamento para alguns que já existem sobre a matéria. Não tem nada a opor? Nada a opor. Pronto, então está incluído o requerimento do JPP. E agora sim, portanto, agora há aqui, relativamente às discussões dos requerimentos, há aqui alguns pedidos feitos por partidos de menor dimensão que têm apenas aqui um representante e que têm que se ausentar para participar noutras comissões. Eu perguntava à Câmara se vem alguma... Se vem algum inconveniente em que se altera a ordem de trabalhos para que possamos permitir que estes assuntos sejam discutidos? Não tem? Muito bem. Então, o primeira, a primeira O primeiro requerimento que a ser discutido e que também por uma senhora deputada única é o requerimento apresentado pelo PAN, é o ponto número 3. Eu perguntava à senhora deputada, uma vez que é a primeira a intervir por direito próprio, porque é o primeiro requerimento que foi apresentado e que foi adiado na última reunião, se há mais algum ponto da ordem de trabalhos que tenha, que queira juntar a este ponto 3. E penso que assim chegamos lá facilmente. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, o ponto 4 é conexo com a mesma matéria da parte do PAN, não nos opomos à sua discussão conjunta.
Então, sim. Alguns dos senhores deputados têm alguma oposição? E discutiríamos já então o 3 e o 4, certo? E vamos fazer assim, chegamos ao fim, vão ver que isto dá certo. Portanto, então, eu daria a palavra de imediato à senhora deputada para apresentar o seu requerimento. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados mais uma vez. No passado 30 de maio, e até com alguma dimensão pública, tomámos conhecimento de que foi feita uma operação conjunta liderada pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações. Foi feita uma investigação conjunta pelo Núcleo de Crimes de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais da GNR, o ICNF, a Proteção Civil, também com a colaboração de algumas associações de proteção animal, relativamente ao canil municipal de Vila Nova de Foscoa, o qual tinha à sua guarda animais que se encontravam, muitos deles, em estado de negligência e alegados maus-tratos. Estamos a falar de uma instalação que estava claramente sobrelotada, com condições de degradação. Foram encontrados inclusivamente animais mortos, inclusive é um animal dentro de uma arca congeladora. Muitos deles foram retirados em risco iminente de vida. E estamos a falar, neste caso, de animais, de seres vivos, que estavam à tutela do Estado. Este caso já estava a ser investigado há largos meses, que tinha sido objeto de denúncia. O Ministério Público determinou de imediato o encerramento do canil municipal e o resgate dos animais, alguns em estado grave. Fica claro que estamos perante uma situação intolerável daquilo que é a violação dos deveres do Estado no que diz respeito ao cumprimento da legislação aplicável aos centros de recolha oficial, mas também ao cumprimento da lei que proíbe os maus-tratos e o abandono de animais de companhia, que atualmente está previsto e punido no Código Penal e cujo precedente até de responsabilização das autoridades já existe à luz do caso de Santo Tirso, em que houve uma acusação contra o médico veterinário e também a Proteção Civil por omissão de auxílio, deixando assim bem claro o dever que o Estado tem para, com estes animais que estão à sua guarda. Recordamos que a gestão daquele espaço era da responsabilidade da Junta de Freguesia de Foscoa, aqui ao abrigo de um contrato interadministrativo com a Câmara Municipal. O próprio Presidente da Câmara admitiu que o canil não tinha a possibilidade de legalização há anos. No entanto, sabemos também que em 2022 a autarquia recebeu um financiamento no valor de 220 mil euros para esse fim, mas cuja verba nunca foi aplicada para a reconstrução deste centro de recolha. Esta situação vem de forma gritante dar nota de que temos falhas sistémicas nos mecanismos de fiscalização, supervisão e acompanhamento dos canis municipais em Portugal, mas também dos próprios apoios públicos que são dadas a estas entidades. E nesse sentido, e face à gravidade dos factos, o PAN o que vem propor é precisamente a audição do Sr. Ministro da Agricultura e Mar, ou fazendo-se substituir, evidentemente, pelo Secretário de Estado com a respectiva tutela, do Sr. Presidente do ICNF, de um representante do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais da GNR, o NICOA, que estiveram envolvidos diretamente na operação, e também, neste caso, que se proceda ao convite, conforme regimentalmente previsto, uma vez que não podemos convocar a sua audição, mas convidar a estarem presentes o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e os representantes da Associação Unira, também da Associação Midas e Santuário Animal Vida Boa, que foram as associações que procederam ao acolhimento dos animais que foram retirados pelas autoridades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para fazer... Não, desculpem, relativamente a este requerimento, daria a palavra aos senhores deputados que querem pronunciar-se em fase em conjunto. Muito bem. Então, dava a palavra ao representante do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar quero saudar o PAN por ter trazido esta iniciativa, que de facto nós pedimos o seu adiamento na semana passada, mas queria começar exatamente por aí. O partido da Sra. Deputada Única, Inês Sousa Real, foi para as redes sociais dizer que o Chega não queria saber dos animais. O PAN foi para as redes sociais fazer posts dizendo que o Chega não queria saber dos animais porque pediu o adiamento aqui em sede da Comissão de um requerimento. Ora, isto é uma instrumentalização dos trabalhos parlamentares por parte do PAN. A Sra. Deputada sabe muito bem que entre a Sra. Deputada e eu só há um médico veterinário e sou eu, só há uma pessoa que dedicou toda a sua vida académica ao estudo e ao bem-trato dos animais. E, portanto, a Sra. Deputada não tem nenhum pendor ideológico, nenhum pendor moral sobre o Chega para dizer se nós queremos ou não queremos saber dos animais, muito menos arvorar-se a estes posts populistas nas redes sociais, dizendo que o Chega pediu um adiamento em sede de comissão porque não quer saber dos animais. Isso fica-lhe mal, Sra. Deputada, e inquina os trabalhos parlamentares, e quero dizer-lhe isto aqui muito frontalmente, porque, de facto, nós pedimos o adiamento, que é um mecanismo parlamentar que está à nossa disposição, exatamente para acompanhar o seu requerimento e para ir exatamente no mesmo sentido. Portanto, a Sra. Deputada devia, talvez, repensar a sua estratégia parlamentar, porque deste lado, Sra. Deputada, tem uma bancada com 60 parlamentares que querem saber dos animais e que muitas vezes a acompanham nas suas iniciativas. Portanto, eu penso que a Sra. Deputada devia, talvez, em vez de ir para as redes sociais destratar o Chega, singrar o seu apoio, porque recorrente dessa posição que o PAN teve a semana passada, o que nos apetece agora mesmo é chumbar o seu requerimento. Sendo que o nosso pedido de adiamento foi motivado por querermos acompanhá-lo. Portanto, veja bem o que é que o populismo do seu partido pode fazer a uma motivação de um sentido de voto dos líderes da oposição e da segunda maior bancada deste Parlamento. Penso que devia ficar com esta intervenção para pensar profundamente sobre isto para esta legislatura que, pelos vistos, não vai acabar assim tão cedo. Relativamente ao nosso requerimento, Sr. Presidente, queríamos dizer que, de facto, acompanhámos também esta motivação do Partido PAN, porque logo quando se deu esta tragédia, podemos dizer, nós imediatamente fizemos uma pergunta parlamentar regimental ao membro do Governo, que tem a tutela, o Sr. Ministro da Alimentação, o Sr. Ministro da Agricultura e do Mar, que ainda não foi respondido, obviamente, também deu-se o caso de haver este interregno governamental, mas temos a certeza que irá ser respondida o mais rapidamente possível. E, portanto, gostaríamos também de singrar junto dos outros grupos parlamentares o acompanhamento do nosso requerimento para podermos ouvir aqui, em sede de comissão, o Sr. Ministro, o Sr. Presidente do ICNF e a Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária. A propósito deste encerramento do canil municipal, que também vemos como uma inaptidão do Estado, mas não lhe queremos dar esse pendor ideológico que penso que está plasmado um pouco no requerimento do PAN, que é colocar as associações contra o Estado. Nós não podemos colocar as associações contra o Estado, nem fazer esta narrativa de que as associações vieram salvar os animais que estavam ao cuidado do Estado e estavam a ser maltratados pelo Estado. É verdade que estes animais estavam ao cuidado do Estado, mas é verdade também que quem desenvolveu a investigação que levou à ação foi também o Estado. Foi o núcleo de investigação, que é uma autoridade policial, um OPC, que é do Estado. Foi também o CNF, que também é do Estado. Foi também a DGAV, que também é do Estado. E por isso nós não chamamos aqui as associações, chamamos sim as entidades que têm a tutela sobre o caso, porque penso que é a elas que devemos pedir responsabilidades e é sobre elas que devemos pedir os esclarecimentos sobre este caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, nada mais relativamente a esta matéria, algum dos senhores deputados ou a senhora deputada quer se pronunciar sobre estes requerimentos? Senhor deputado Pedro Carmo.
Não, só para dizer que acompanhamos os dois requerimentos, o nosso intuito é naturalmente esclarecer e que as entidades venham a esta comissão e reservamos no direito de, a quando as audições esclarecemos efetivamente tudo o que se passou. Só o que tinha a dizer por hora. Muito obrigado.
Sr. Deputado Firmino, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, portanto, eu gostaria de dizer que o tema animal, o tema do bem-estar animal, tem sido desde sempre uma das causas do PSD e, portanto, espero humildemente, com a vinda para a Assembleia da República, também contribuir para que continuemos a melhorar esta matéria, porque é fundamental também. Nós queríamos aqui dizer que esta matéria é desde sempre uma preocupação nossa e gostaria até de lembrar aqui que a última alteração legislativa que permitiu a condenação e o sancionamento de todos aqueles que apresentam comportamentos desviantes contra os animais partiu de um dos nossos deputados e, portanto, isso é para nós uma marca e é para nós muito importante e é para nós a forma de transmitirmos que estamos atentos e vamos continuar tudo aquilo que nos for possível para que esta matéria seja cada vez mais bem tratada. A situação vivida em Vila Nova de Foscoa é por nós acompanhada com enorme preocupação. Diria mesmo que existem temas, e este é um deles, e assuntos que nós vamos conversar aqui, que ficaríamos muito satisfeitos que não viessem cá. E que não viessem cá só por uma única razão, é porque não existiam. Não é o caso e, portanto, tendo conhecimento do que de facto aconteceu, portanto, nós queremos dizer que o grupo parlamentar, portanto, do PSD, concorda com os requerimentos, portanto, apresentados pelo PAN e pelo Chega, votando a favor, caso as audições ocorram em períodos distintos, ou seja, separar aquilo que é o local, portanto, no caso, a Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa e as Juntas de Freguesia e outras entidades locais e de cariz nacional, e posteriormente, em data a acordar, então, o nosso Ministério da Agricultura. E, portanto, é isso que eu proponho e é esse o nosso sentido de voto.
Muito obrigado. Senhor Deputado Firmino Ferreira, muito obrigado. Podia desligar o microfone, se não se importa. Mais algum?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Simplesmente para dizer que irei acompanhar estes dois requerimentos. Portanto, eu como autarca que foi, portanto, a causa animal sempre foi olhada por nós como um investimento. E estas situações, para aquele que lê do requerimento do Chega e também do PAN, são gravíssimas. Confesso que concordo com a posição do Chega relativamente às associações. Eu acho que devíamos aqui, e também com a separação das audições, ouvir essencialmente numa parte os autarcas e numa segunda fase o Ministério. Eu acho que, a bem da verdade, digamos assim, eu acho que era bom clarificar em dois momentos essa situação. Portanto, irei acompanhar, quer um, quer outro, porque a causa animal, eu acho que hoje, mais do que nunca, move-se pela nossa responsabilidade. E todos nós, eu acho que temos um cunho dessa mesma responsabilidade. Obrigado.
Muito obrigado. Mais algum dos senhores deputados? Então, vamos...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não havendo também mais questões ou pedidos de esclarecimento, gostaria só de agradecer o facto de acompanharem o requerimento, mas em relação à intervenção do Sr. Deputado Pedro Frazão, não posso deixar de referir que, Sr. Deputado, ao contrário daquilo que afirmou no pedido de adiamento, existe em alternativa algo que já foi feito na legislatura passada e que certamente conhecerá, que é a possibilidade de pedir o aditamento de outras entidades ao requerimento que tinha sido apresentado, porque no entender do PAN esta é uma matéria de caráter urgente, entendemos que efetivamente a Assembleia Assembleia deve ter uma palavra a dizer e de acompanhamento, monitorização daquilo que está a ser feito nos canis municipais, e tive a oportunidade até de referir na semana passada que poderiam perfeitamente ter avisado do pedido de adiamento, precisamente porque, sendo de caráter urgente, poderia ter feito de imediato e até de forma oral, que o PAN não só poderia a isso mesmo aditar essas entidades. Em relação ao comentário que faz das associações, o PAN entende que as associações são parceiras do Estado, aliás, são precisamente parte destas associações que aqui estão referenciadas, que acolheram os animais de Santo Tirso, que morreram no incêndio, são precisamente as associações que, quando o Estado não tem transportadoras ou outros mecanismos para evacuar centenas de animais, que se mobilizam em parceria, mais uma vez, com o Estado para ajudar, e por isso mesmo, tendo em conta o respeito que também devemos de ter para com aqueles que têm funcionado como parceiras de todas estas entidades, entendemos que as mesmas devem ser convidadas, e nada temos a opor em relação a que o mesmo tome ou ocorra em lugares ou momentos distintos, até tendo em conta as figuras regimentais distintas, mas não aceitamos que se coloque nessa narrativa de associações contra o Estado, porque estamos a falar de associações precisamente parceiras do Estado português. E por fim, só dizer-lhe, Sr. Deputado, o Sr. Deputado é veterinário, gosta de alguns animais, mas espero contar consigo então para quando o PAN também aqui defender a abolição da tauromaquia ou de outras atividades que são cruéis para com os animais, para me acompanhar, tendo em conta o empenho e as palavras que ainda há pouco dedicou em relação a si, que estendeu a toda a sua bancada, para que enquanto deputada única deixe de estar sozinha nessas votações.
Srs. Deputados, eu queria lembrar que nós estamos a discutir o requerimento, não... Eu percebo, e por isso dei, porque o Sr. Deputado Pedro Frazão efetivamente extravasou um bocadinho a apresentação do seu requerimento. Entrou na discussão da matéria. Portanto, não vamos, se não se importa, não vamos eternizar esta questão. O que estamos aqui é a apresentar o requerimento e a discutir o requerimento. Depois vão ter oportunidade de discutir esse tema com as entidades, com a relevância ou não relevância das entidades. Portanto, Sr. Deputado Pedro Frazão, insiste em...
Sim, eu vou ser muito telegráfico, Sr. Presidente.
Peço que seja mesmo muito telegráfico.
Prometo não amassar os senhores deputados nem entramelar a direção dos trabalhos da mesa. É só para dizer, primeiro agradecer à Sra. Deputada Inês Torres Real pelos esclarecimentos que dou, e de facto a primeira parte da sua intervenção toma como uma retratação por aquilo que fez nas redes sociais, fazendo um julgamento de intenções sobre aquilo que são as medidas avançadas pelo Chega e os mecanismos parlamentares que utiliza e que estão ao nosso dispor e que são altamente democráticos, e portanto espero que a Sra. Deputada não esteja a insinuar que não possamos utilizar os mecanismos parlamentares que estão à nossa disposição, exatamente por eles serem democráticos, porque senão aí estaria a ser uma força antidemocrática, e acredito que não é, tal como o Chega também não é. Relativamente à pincelada que deu sobre a tauromaquia, eu devo novamente explicar à Sra. Deputada...
Srs. Deputados, eu penso que a tauromaquia não faz parte do requerimento.
Cada animal deve ser... Foi a Sra. Deputada que trouxe o tema e o Sr. Presidente não a interrompeu nessa altura. A Sra. Deputada tem que entender que cada animal deve ser respeitado na sua espécie. E, portanto, quando fala do tunecas, do cãozinho que tem lá a casa, não é a mesma coisa que falar de um touro de 600 quilos, nem é a mesma coisa de falar de um cavalo, nem é a mesma coisa que falar de uma vaca de leiteira. Portanto, cada animal tem que ser entendido através da sua espécie e através da sua condição. E é por isso que as normas de bem-estar animal são diferentes para cada espécie. Portanto, eu tenho todo o gosto em discutir consigo esse aspecto, as normas de bem-estar animal, mas vamos deixar para outra...
Eu terei todo o gosto que discutam isso os dois noutro espaço, noutra sede, sem causar este...
É que,
de facto...
Presidente, sabe, é que a ciência esclarece a consciência e às vezes é preciso falar em termos mais científicos. Muito obrigado.
Então eu ia perguntar, senhora deputada, eu peço desculpa, ia perguntar quem vota contra, são votados em conjunto ou querem votar em separado? Votar em separado. Há uma proposta cá. Então, quem vota contra o requerimento apresentado pelo PAN? Quem vota contra? Quem se abstém? Então, está aprovado por unanimidade. Agora... O requerimento apresentado pelo Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento do Chega foi aprovado com duas abstenções.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradeceria também a discussão do requerimento relativamente à audição do Sr. Ministro da Agricultura a propósito da situação dos apoios à PDR 2020. Portanto, no fundo, são os pontos 10 e 13. Mas há vários outros relacionados com a situação no Douro, sim. Com a situação do Douro e o PDR.
Ó Sr. Presidente, eu peço desculpa. É melhor dizer pelo menos o título do ponto, porque há ordens de trabalhos diferentes que nós temos. Portanto, é melhor dizer.
Então, há propostas para incluir o ponto 9, que é a discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição urgente do Ministro da Agricultura sobre medidas para a região de Mercado do Douro. Este é o 9. Vamos juntá-lo com o 10. O 10. É discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que é o tal, para a audição do Ministro da Agricultura, da Confederação Nacional da Agricultura, da Direção da Casa do Douro, para esclarecerem sobre as dificuldades, necessidades dos viticultores da região do Mercado do Douro. Sim, agora, mais algum? O do JPP. E então, o do JPP. Foi editado agora. Não está aí, porque foi o que eu disse, que pedi a vossa autorização para incluir nesta ordem de trabalhos. É requerimento para a realização de adições em sede da Comissão sobre a crise económica e social no setor vinícola do Douro. Pronto, então vamos discutir o 9, o 10 e um outro que não está aqui, que é o do JPP. Concordam? Então, sem mais demoras, dava a palavra, então, neste caso, teria que ser ao Partido Socialista. Ao Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito bem.
Júlia,
apresento. É só o requerimento, depois na altura da discussão, naturalmente que os deputados que têm a ver com esta região de Marcada irão participar também nesta comissão. Mas para já dizer o seguinte, a razão da apresentação do nosso requerimento tem a ver com um conjunto de situações que se têm agravado na região de Marcada do Douro. Claramente fizemos questão de dar o enfoque de que a região do Douro, como região demarcada e património imaterial da humanidade, é fruto do trabalho de muitos pequenos vitivinicultores e isso tem que ser reconhecido. A atual situação, e amplamente reconhecida por todas as entidades do setor, tem vindo a agravar-se. Agrava-se que, ainda há bem pouco tempo, em período de campanha eleitoral, foi assumido quer pelo Ministro da Agricultura, quer pelo próprio Primeiro-Ministro, que iria resolver a situação. Ora, a situação não só não se resolveu, muito antes, pelo contrário, tem vindo a agravar-se. Há uma clara dificuldade no escoamento da produção, o preço das uvas sistematicamente é abaixo dos custos de produção, já estão a ser comunicado a grande parte dos vinicultores por parte de grande parte das empresas a dizer que não querem, que não estão interessados, que não precisam de uvas para esta nova campanha. Há excesso de vinho, ou melhor, há excesso de estoque de vinho, o escoamento. Tem havido uma clara redução no benefício de mais de 104 mil pipas de vinho e, posto tudo isto, não há, ou melhor, há uma clara ausência de apoios diretos e de medidas estruturais que sejam eficazes para dar resposta aos vitivinicultores do Douro. E por isso entendemos que é urgente a presença do Sr. Ministro para esclarecer nesta comissão quais são efetivamente as medidas e os apoios que tem para os vitivinicultores do Douro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Meira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Creio que a situação na região vitícola do Douro é por demais evidente pela sua gravidade. Nós vamos já na terceira campanha consecutiva com enormes dificuldades que os agricultores, que os produtores de uva para vinho enfrentam, mas é uma situação que tem causas muito profundas e que ao longo do tempo se vem agravando Basta ter presente que eles continuam a vender as uvas e o vinho com o agravamento gritante dos fatores de produção ao longo dos anos, mas aos preços, mas vendem ao preço de há mais de duas décadas. Ou seja, estão de facto a caminhar para e a aprofundar a miséria em que muitos já se encontram. E é preciso que o Governo, através do Ministro da Agricultura, esclareça, por um lado, o que é que está a fazer e, por outro lado, o que é que vai fazer relativamente a medidas de manifesta urgência, que tem a ver designadamente com a garantia da utilização da aguardente vínica da região para fazer o vinho do Porto, tem a ver com a garantia de que o benefício não vai ser diminuído, mas que deve ser fixado para a campanha deste ano nos valores de pelo menos o ano passado. É necessário garantias também de escoamento da produção e que os produtores não permaneçam reféns das grandes casas engarrafadoras e exportadoras. Não é aceitável que centenas e centenas de produtores estejam a receber cartas comunicando que as suas uvas não serão aceites. É também necessário tomar medidas até de emergência para a destilação de emergência, entre outras, e apoios diretos aos produtores e não como aconteceu na campanha anterior, em que os apoios diretos, não houve apoios diretos aos produtores, foram distribuídos por outra via, como sabemos, para os engarrafadores, sem que tivesse chegado a quem devia diretamente. Enfim, há um conjunto de medidas necessárias, urgentes, que não podem continuar a ser adiadas e, por isso, era importante, do ponto de vista do PCP, que fosse ouvido o Sr. Ministro, que tenha tutela desta atividade, mas também a Confederação Nacional da Agricultura, uma vez que representa, de facto, um conjunto muito significativo dos milhares de produtores vitivinícolas ou vitícolas nesta região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao deputado único da JPP, Filipe Sousa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito, muito rapidamente, eu penso que o nosso objetivo vai ao encontro daquilo que foi defendido pelos anteriores oradores com base nos seus requerimentos. Acrescentaria aqui só dois pontos que eu acho que são importantes. Portanto, eu tive acesso a uma notícia em que o atual ministro, no ano passado, a 30 de 8 de 2024, anunciou a realização de um estudo sobre a produção de aguardente vínica na região do Douro. Até agora, não sabemos os resultados desse estudo e se há, ao menos, das buscas que fizemos, não vislumbrei qualquer resultado relativamente a esse estudo. E aquilo que os produtores deviam, os pequenos produtores nos dizem, é que o vinho do Douro está a ser adulterado porque a produção de aguardente, portanto, a aquisição de aguardente vem de outras regiões que não do Porto, quando efetivamente a região do Douro tem produção e pipas suficientes para a produção de aguardente. Portanto, o nosso requerimento assenta, para além daquilo que já foi falado aqui pelos os deputados que me antecederam, é precisamente perceber da parte do Sr. Ministro os resultados desse estudo sobre a produção da aguardente vínica da região demarcada do Douro e qual é o impacto que a produção dessa aguardente dará aos pequenos e médios agricultores. E, por outro lado, tentar perceber se realmente o vinho do Douro está a ser adulterado com a compra de aguardente de outras regiões que não o Douro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra aos senhores deputados para se pronunciarem sobre os requerimentos que foram apresentados. Senhor Vice-Presidente, João Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Realmente, aqui no requerimento do PS, pergunta mesmo que soluções é que o Governo pretende implementar para responder a esta crise e garantir a sobrevivência do setor. Relembro aos novos elementos desta Comissão que nós, o ano passado, isto foi uma grande preocupação que tivemos, tanto que foi criado um grupo de trabalho vitivinícola E o que nós ouvimos aqui durante o ano todo, o ano passado, foi o Sr. Ministro a falar num rótulo. Só num rótulo, o que foi muito pouco. E, portanto, realmente preocupa-nos esta, como fala no requerimento do PS, a rejeição das uvas por parte dos compradores, abaixo dos preços de custo. Falou-se muitas vezes nisto. É muito, muito importante e era uma das propostas que já estava em cima da mesa nesse grupo de trabalho, que estávamos todos, penso, a chegar a esse consenso, que era baixar portanto, o IVA à produção, porque é urgente. Porque realmente as pessoas estarem o trabalho todo. Nós ouvimos aqui praticamente todas as associações do país todo, incluindo as nossas regiões autónomas, Açores e Madeira. Portanto, tiveram aqui as associações, representantes de norte a sul. Foram três sessões seguidas em que nós ouvimos perto de 30 ou mais representantes e todos eles vieram aqui mostrar o seu desespero. E, portanto, uma das coisas que muito se queixavam era isso, era o trabalhar, como se costuma dizer, sol a sol, e chegar ao fim, quase que tinham que pagar para trabalhar, como se costuma dizer, porque o rendimento que obtinham muitas vezes era inferior ao custo à produção. E, portanto, acompanhado do consumo mundial do vinho, as exportações, a quebra das exportações no consumo mundial de vinho, também o próprio consumo, até por lobbies já criados contra o vinho e tudo isso, nós estávamos a discutir, estávamos a fazer um trabalho, ele não chegou ao fim porque o governo caiu, mas se for preciso, depois iremos aproveitar todo esse trabalho. E, portanto, nós vamos acompanhar, quer uma proposta, quer outra, porque é determinante, vimos na televisão, sabemos que estes trabalhadores, estes produtores estão a viver grandes dificuldades e cabe-nos a nós tentar fazer a nossa parte e ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Também de sintética, para realçar que, efetivamente, já na anterior legislatura, esta Comissão tinha um grupo de trabalho dedicado a esta problemática. Ouvimos mais do que uma vez o Sr. Ministro aqui também nesta sede em relação a este problema. E aquilo que nós vemos na televisão ou no terreno é que o problema não se resolveu, agravou-se. Agravou-se, há muitas causas e também, da mesma maneira que há muitas causas, há muitas maneiras de lhe dar resposta. Acho que a questão da mudança de hábitos de consumo de álcool é incontornável. Ainda há um par de dias, no Público, vinha uma grande notícia sobre o consumo da cerveja sem álcool. Portanto, já não falamos só do vinho, lá não tinha uma pequena referência ao vinho, mas a cerveja sem álcool, fiquei a descobrir, aqui ao lado, em Espanha, já representa 10% do mercado. 10%. Isto é uma realidade que, muito provavelmente, está a ser acompanhada noutros países. Lá referiam Portugal, que está à volta de 5%, o que, apesar de tudo, já é um número bastante relevante. Mas esta questão de mudança de hábitos é uma questão estrutural. E, aliás, a propósito disso, e numa triste coincidência, hoje de manhã, no comboio aqui a caminho de Lisboa, vim a ler o Viagens no Meu País, do Almeida Carrete, também ele produtor e a sua família produtores de vinho há 200 anos, e a certa altura comentava que estava ali na zona do Cartacho, onde estavam a ser plantadas novas vinhas, e ele dizia simplesmente: mas quem é que vai beber este vinho todo? Era uma coisa que já há 200 anos, ou quase, ele se colocava como questão. Portanto, há esta questão estrutural também, à qual temos de dar resposta, e portanto, estamos. Eu não li, não tive a oportunidade de ler a proposta do JPP, mas pela apresentação do Sr. Deputado também a acompanhamos. É importante ouvir, desde logo, o Sr. Ministro, e esperemos que desta vez venha num tom um bocadinho, permitam-me, menos jocoso que há um ano, quando basicamente nos dizia: não, beba um vinho, que o vinho faz bem à saúde, porque até a água em excesso faz mal. Acho que a importância do problema e o agravar do problema neste último ano faz com que, em paralelo com pensar esta questão estrutural, como eu dizia, tenhamos medidas urgentes para os produtores, para os pequenos produtores, desde logo, já este ano. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Amílcar Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um facto que a crise está instalada na região de Marcada do Douro. Há muito que a fileira do vinho enfrenta desafios significativos face à quebra e alterações dos padrões de consumo, à instabilidade do contexto internacional, à dificuldade em conseguir aumentar o valor acrescentado, à deficiente remuneração dos viticultores, aos apelos constantes às situações de crise e aos negócios por ela proporcionados, ao controle relativo ao trânsito de vinhos, às reclamações sobre as deficiências da fiscalização, à problemática em redor ao arranque de vinhas, às importações de vinho a granel de baixo preço que desvirtuam o mercado. O excesso de estoques de vinho nas adegas e a dificuldade de escoamento da produção há muito se verifica. Desde o ano 2000, que a comercialização em volume do vinho do Porto caiu 32%. o mesmo se diga, do preço das uvas se situar abaixo dos custos de produção há cerca de 25 anos. Também não é novidade que temos vindo a assistir nos últimos anos à redução do benefício relacionada com a redução do consumo de vinho do Porto, levando à quebra do rendimento dos viticultores. A fiscalização da entrada dos vinhos fora da região nunca ocorrera, tudo era permitido. Grandes negociatas, todos nós sabemos, com prejuízo claro para os pequenos viticultores. O presente requerimento apresentado hoje pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista e pelo JPP, que visa a audição urgente do Sr. Ministro da Agricultura e Mar sobre as medidas para a região de mercado de Douro, é pertinente, justificável até face à proximidade das vindimas e, para nós, faz todo sentido e também não deixamos de o acompanhar pelas dificuldades sentidas pelas mulheres e homens do Douro. A vindima está à porta, as dificuldades e o receio estão instalados, uvas que podem ficar mais uma vez nas videiras, face à ausência de compradores, encomendas que, entretanto, foram já desfeitas e as uvas que eventualmente venham a ser vendidas, com toda a certeza, o preço do quilo ficará abaixo do custo de produção. No entanto, é caso para perguntar o que é que a anterior Ministra da Agricultura do Governo Socialista fez, em que o Partido Comunista fazia parte, que medidas adotou para pôr cobre às situações atrás descritas, uma vez que a região já definhava e os problemas já eram existenciais. Se a situação hoje é aquela que todos nós conhecemos, e muito contribuiu o Partido Socialista pela sua inércia e descuido de um território que é hoje património mundial da humanidade. A importância do Douro não se reflete tão somente no setor da vinha e do vinho. O Douro é também turismo, gastronomia, paisagem, enoturismo. Lembro aos senhores deputados do Partido Socialista e todas as intervenções e quem aqui apresentou de facto requerimentos, que em 11 meses o governo da AD fez mais do que o Partido Socialista em todo o tempo de governação. E para que não restem dúvidas, e porque a situação não se agravou, e pelo contrário, vou deixar aqui dados que contrariam aquilo que aqui foi dito, permitam-me dizer o seguinte. Em sede de destilação da crise, com 15 milhões de euros provenientes da União Europeia, a que somaram 4 milhões e meio, destinados à região de mercado de ouro, resultante de descativações, ou seja, um total de 19,5 milhões. Foi criada uma linha de crédito de 100 milhões de euros, que permitisse às adegas e às cooperativas poderem pagar e adquirir uvas, naturalmente com benefício para os pequenos e médios viticultores, não só a campanha 2024, mas também no concerne a campanha 2023. Não foi música para os ouvidos, foi efetivamente verdade. Descativação das verbas provenientes, que ao tempo do Partido Socialista essas verbas encontravam-se pura e simplesmente no Ministério das Finanças, cerca de 14 milhões de euros, e que o governo da AD descativou e efetivamente aplicou-as para efeitos de promoção dos vinhos nos mercados nacional e internacional. Fizemos com que fossem proibida a entrada de vinhos vínicos, estamos a falar uvas e mostos, na região do mercado de Douro que não tivessem aí a sua origem, nomeadamente provenientes de Espanha. Aumentamos e reforçamos a fiscalização. Foram feitos protocolos e, pela primeira vez, repito, pela primeira vez com a Autoridade Tributária e com a GNR, por forma a controlar os fluxos e transportes do vinho em Portugal. Mexemos na questão da rotulagem, em que pela primeira vez, sim, com a proibição de utilização de menções a nomes ou lugares que possam induzir o consumidor erradamente quanto à origem do vinho e aumento de tamanho dos caracteres com a descrição da origem da produção do vinho. E reforçamos em cerca de 14 milhões de euros para a promoção e comunicação em países terceiros, passando a dotação total dos anos 2025 e 2027 de cerca de 20 milhões para quase 34 milhões. E, meus senhores, e aqueles que disseram que a situação se agravou, posso-vos dar conta que, ainda no ano 2024, essas medidas contribuíram, e muito, para que tivéssemos um aumento das exportações de 4,5% e uma diminuição das importações de cerca de 20%. Tal conduziu a um saldo positivo da balança comercial de mais de 800 milhões de euros. Portanto, para que não restem dúvidas, foi feito trabalho em tão somente 11 meses. Porém, lembro também, conforme aqui já foi referido, que na legislatura anterior não é reencaminhado. Isto é trabalho. Temos que, pura e simplesmente, à semelhança do trabalho que eu tive, certamente convido o Sr. Deputado também a ter esse trabalho e certamente não teria, naturalmente, pelo menos a sua intervenção ou as demais, no sentido de dizer que a situação agravou. Portanto, a verdade tem que vir ao de cima. E custa quem custar. Portanto, estamos satisfeitos? Não. Há muito a fazer? Há. Há um problema grave que hoje todos nós sabemos que está no Douro? Está. Vamos aguardar, estamos cá para ajudar. E nesse contexto, conforme aqui alguém já referiu, o ano passado foi criado um grupo de trabalho em que estavam presentes várias forças partidárias, no sentido de, no final, de, após ouvirmos as comissões vitivinícolas e ouvimos-las todas, de todo o país, juntamente com também associações ligadas ao setor, ficaram algumas entidades para ouvir, no sentido de apontarmos caminhos, meios para que o Ministério da Agricultura pudesse efetivamente trabalhar no sentido de poder ajudar para a vindima que agora se aproxima. Lembro também que a Casa do Douro tem uma importância fundamental na regulação, quer no âmbito da produção, quer no âmbito da distribuição, e naturalmente sei que algumas entidades do setor gostariam que algumas das competências que efetivamente hoje cabem ao IVDP pudessem estar estabelecidas na Casa do Douro. Termino e deixem-me dizer o seguinte, e por todas essas medidas que foram aqui elencadas e que foram executadas pelo Governo em tão curto tempo, deixo bem claro que efetivamente o Governo da AD, no pouco tempo que esteve à frente do Governo, preocupou-se com as pessoas, com o seu bem-estar e, acima de tudo, com quem granjeia a terra. E termino dando conta que, a breve prazo, o Sr. Ministro irá anunciar medidas estruturais para que o Douro volte a ser um território sustentável a curto e médio e longo prazo, e serão dirigidas essas medidas, sobretudo, aos pequenos produtores. Portanto, muito brevemente, tomaremos todos conhecimento dessas medidas.
Senhor Deputado, Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para fazer um comentário à intervenção justificativa do PSD, congratulando-me, embora, pelo facto do PSD acompanhar estes requerimentos. Mas esse comentário, desde logo, já agora, manifestar a esperança que, quando o Sr. Ministro aqui vier, possa, enfim, anunciarmos algum milagre para resolver uma situação que, sim, é muito grave, e é muito grave, sobretudo para quem conhece e para quem vai ao terreno e para quem conversa com os agricultores e para quem lhes ouve os desabafos e a angústia perante a situação que vivem. E é uma situação de facto dramática. E como sabe, o PCP está no terreno e eu próprio tenho ido ao terreno e sabemos do que falamos. Já agora, Sr. Deputado, o PCP, só para clarificar isto, para quem vem de novo não fique com desinformado, o PCP não esteve no governo com o Partido Socialista. O PCP não esteve no governo... O PCP está com a Lavoura, e com a Lavoura do Douro especialmente, antes, durante e depois da situação política de 2015. Está desde sempre e vai continuar a estar, apesar dos anúncios de uma espécie de milagre que aí vem. Esperemos para ver o que é que o Sr. Ministro nos vai anunciar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dar conta de que estou a ser muito tolerante. Nós não estamos a discutir o tema, nós estamos a discutir o requerimento. E por isso, se me permitem, eu vou pôr à votação os requerimentos. E separadamente, como aconteceu no... Eu pensei que estava a fazer sinal com o Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, no sentido que ele tinha pedido também para antecipar, e pensei que era nesse sentido. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós acompanhamos os requerimentos apresentados pelos proponentes, são pertinentes, são relevantes. Aproveitamos para fazer aqui um repto para que a discussão seja desempoeirada e que seja uma discussão não partidária, como que assistimos há pouco, no sentido em que isto é sobretudo um problema económico. O diagnóstico já foi parcialmente feito, do ponto de vista da procura, é claro que a procura diminuiu, nós sabemos disso, também tem implicações sociais, mas a economia tem sempre implicações sociais. Do ponto de vista da procura diminuiu, é um facto, há menos consumo de vinho do Porto, de colheitas tardias, curiosamente o vinho da Madeira é uma exceção, uma honrosa exceção a esta tendência, e quando a procura diminui e o mercado encolhe, para que uns ganhem cota, literalmente tem de ser à custa da cota de outros. Quando a economia cresce não é assim, todos podem estar melhor, quando a economia contrai, isso irá ser à custa naturalmente da cota de outros. E, portanto, isso obriga-nos a ter de pensar no posicionamento que queremos fazer na região do Douro. Do lado da oferta, o que nós sabemos é que houve uma clara falta de fiscalização, não apenas na integração do mosto e das uvas por parte de quem comercializa, mas também das próprias entregas de uvas espanholas em adegas, a um preço muito inferior, para que depois haja um retorno maior. E, portanto, houve claramente falta de fiscalização e, neste momento, temos um nível de produção, temos um nível de oferta que vai muito para lá da procura do vinho. Isto obriga a uma reflexão profunda, naturalmente, obriga e vai muito para lá daquilo que são as competências de um governo, obriga que os próprios produtores e os comercializadores também se consigam articular e coordenar e consigam dar escala a uma zona vitivinícola que, pelas suas características, tem custos muito elevados, porque produzir vinho em socálculos, obviamente, é muito mais caro do que numa planície, alguns no Alentejo. É possível fazê-lo. Uma das vinhas mais pequenas do mundo fica no centro de Paris, em Montmartre, e tem, provavelmente, o custo por metro quadrado mais elevado do mundo de qualquer outra vinha, que tem cerca de 1.500 metros quadrados. Mas é viável, é economicamente viável, porquê? Porque tem uma marca e, portanto, as pessoas compram aquela marca, um valor muito superior a comprariam qualquer outra uva normal, precisamente por vindo de Paris. Seja por que motivo for, o que nós temos de fazer, e não apenas o governo, todos nós, juntamente com os vitivinicultores, é trabalhar no final do elo da cadeia de valor. É perceber como é que nós podemos acrescentar marca aos nossos vinhos e vendê-los melhor lá fora. Isso exige um esforço de comercialização e de internacionalização do vinho. E, portanto, termino dando esta nota, reforçando esta nota, de que deve ser uma discussão desempoeirada, franca, aberta e não numa defesa de interesses nem de luta de classes comerciantes contra produtores, porque isso não leva a lado nenhum, como é bom de se ver, andamos há décadas a fazer esse jogo e sem resultados visíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Júlia.
É só um minuto, Sr. Presidente. Sim. É só para reforçar, aquilo que disse o colega Pedro do Carmo, e também para responder um pouco ali ao Sr. Coordenador, com todo o respeito que me merece, dizer que efetivamente os problemas infraestruturais do Douro já existem há muitos anos. Temos problemas com décadas, existem problemas emergentes e é um problema de uma necessidade e urgente para esta campanha que efetivamente se tem agravado nos últimos 2 anos. E, portanto, a situação de ruptura está a acontecer agora. E, por isso, nós estamos a falar de medidas estruturais para resolver um problema do Douro, mas estamos a falar também de medidas urgentes e emergentes de uma situação económica e social que é preciso intervir de forma muito rápida. Por isso, indo de acordo com aquilo que referiu, efetivamente, estes dois tipos de medidas e estas abordagens diferentes daquilo que é o problema do Douro, estrutural sim, mas urgente também.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dar nota de que o PAN vai acompanhar estes requerimentos para estas audições. Concordamos com muito daquilo que já aqui hoje foi dito no que diz respeito não só à urgência deste tema, mas gostaríamos também de acrescentar que um dos desafios que o setor também enfrenta e vai enfrentar com maior gravidade é, sem dúvida, o das alterações climáticas. Estamos a falar não só de uma atividade que é uma marca identitária da região do Douro, é também uma marca social daquilo que diz respeito à importância que tem para o desenvolvimento local, quer do ponto de vista social, quer económico, e por isso, por todas as razões, e acho que todos nós concordamos que não está aqui em causa o consumo responsável de bebidas alcoólicas, não é isso que se trata, mas sim de uma marca de qualidade do nosso país, de um setor muito relevante para a economia local, e por isso mesmo o PAN irá acompanhar favoravelmente estes requerimentos.
Muito obrigado. Vamos então pôr à votação os requerimentos e vamos pôr em separado. Eu pergunto quanto ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à audição urgente do Ministro da Agricultura. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos pôr à discussão e votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Eu pergunto sobre a matéria que foi aqui discutida. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Terceiro ponto, o requerimento apresentado pelo JPP sobre a mesma matéria. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, escutados aqui estes dois requerimentos, eu queria dar conta o seguinte. Senhores deputados, queria que me ouvissem. À primeira, quem quer cai. À segunda, cai quem quer. Isto para dizer que terminou aqui a minha anuência. A partir de agora, há a apresentação do requerimento para um partido, dou a palavra a qualquer um dos partidos que o solicite e não volto a dar a palavra a mais ninguém.
Sr. Presidente, peça a palavra, Sr. Presidente.
Porque, desculpa, é que senão eterniza-se aqui a discussão.
Peça a palavra, Sr. Presidente. Sr. Presidente, peço-lhe imensa desculpa e, com todo o respeito, permita-me dizer-lhe que discordo dessa metodologia. Na discussão dos requerimentos, não pode ser coartado os pedidos de esclarecimentos e a liberdade que os grupos parlamentares têm de pedir esclarecimentos e de retorquir essa vontade de pedido de palavra. Agora, de facto, eu concordo também com o Sr. Presidente de que talvez estejam a extrapolar um pouco aquilo que são as discussões da matéria em apreço, que são os requerimentos. Portanto, eu concordo com o Sr. Presidente, dizendo que devemos ser mais pragmáticos e sucintos nessa discussão, mas pedi-lhe para não coartar o número de pedidos de palavra. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o que eu assistei aqui é que começamos aqui, os requerimentos não são discussão de requerimentos, mas sim de outros assuntos e dos temas, e vão-me perdoar, não, as discussões são intermináveis assim, eu tenho todo o tempo do mundo, darei o tempo que for necessário, mas senão não... O requerimento é um requerimento para ser apresentado e é para ser discutido. Nós estamos aqui a apreciar um requerimento cuja sua discussão será feita oportunamente. Nós não... peço que me desculpem, mas não, o requerimento não tem... Um requerimento, uma vez apresentado, é dado a palavra aos senhores deputados e depois é votado. Não quer dizer, se vamos aqui estar a discutir a...
Senhor Presidente, se me permite, só até procurando contribuir também para aquilo que é o bom andamento dos trabalhos, eu penso que uma coisa é o momento da audição que está vertida nestes requerimentos, em que nós, com os próprios pessoas ou entidades que vêm aqui ser ouvidas, não temos esta discussão necessariamente, sempre se fez esta discussão em torno daquilo que é o teor do requerimento, dando a palavra a todas as forças políticas representadas e, no final, permitindo que os proponentes possam responder às dúvidas esclarecidas, até porque muitas das vezes resulta desse mesmo esclarecimento a possibilidade da alteração do requerimento, mas depois, no âmbito daquilo que é a audição, nós não temos esta discussão à frente das pessoas que vêm aqui ser ouvidas e, portanto, acho que há aqui dois momentos distintos que sempre tiveram lugar aqui no Parlamento e que, compreendendo que a agenda é longa em termos de trabalhos, não deixa de ser dois momentos distintos e pertinentes.
Sim, senhor.
Só para concluir, não serei motivo de entropia, nem fator adicional de confusão, mas queria acrescentar, nós estamos a discutir, e efetivamente o que está na ordem de trabalho é discussão e votação. Logo temos que o discutir. Eu percebo que não devemos só discutir o seu conteúdo, ou não do conteúdo de uma forma tão... Mas aquilo que querendo dizer que fiquei... que acho que percebi qual era a intenção do Sr. Presidente... Quero deixar aqui o rapto de que também isto é a nossa primeira reunião ordinária, praticamente. Iremos afinando, no calor da discussão, iremos afinando a discussão dos requerimentos e iremos afinando a nossa própria discussão interna, pautados por aquilo que o Sr. Presidente solicitou na primeira reunião, que era criar um bom clima nesta Comissão, um clima de referência que a Comissão da Agricultura e Mar sempre teve e continuará a ter. Por isso, nos seus deposito os seus bons ofícios para ir afinando caso a caso e que não corte a ninguém a discussão e de que efetivamente possamos,
muito bem,
de forma acalorada, chegar às conclusões.
Eu percebi o sentido da vossa intenção, mas contudo, pedi alguma moderação sobre o tema, porque senão nunca mais... Sr. Deputado, Mário Morim Lopes, faz favor, pediu a discussão de que pontos é que...
Muito obrigado. Eu pedi e solicitei que fosse antecipado ponto 8 para poder ir para a Comissão de Saúde, obviamente com a anuência dos restantes senhores deputados, presumo tácita, quem cala consente. Muito obrigado, então, por essa anuência. Nós gostaríamos, a Iniciativa Liberal, gostaríamos de ouvir duas entidades, duas agências do Estado que, obviamente, cumprem um papel público importante, seja a defesa do ambiente, seja a conservação da natureza e das florestas, mas que nos últimos anos têm sido também um impedimento ao progresso do país. Obstaculizam muitos projetos que têm um elevado potencial económico e social em Portugal e, portanto, é necessário perceber o motivo pelo qual isso acontece. Recordo que estas agências são entidades não eleitas, não sufragadas pelo povo, são por nomeação, por concurso interno e, portanto, não têm o mesmo grau de escrutínio que tem qualquer um de nós, mas ainda assim, em alguns momentos, obstaculizam decisões que decorrem da própria tutela. É como se fosse um Estado dentro do Estado. E o que nós queremos perceber é os motivos pelos quais isto possa acontecer. Se é por falta de recursos, de meios humanos, para dar seguimento aos processos, ou se porque existe um entendimento, e isso sim seria preocupante, se existe um entendimento muito particular daquilo que devem ser as orientações, que pode colidir com as orientações da tutela, e aí, claramente, as agências estariam a extravasar aquele que é o seu papel. O grande objetivo destas audiências é porque que estas agências possam, no futuro, funcionar melhor e não pôr em causa o progresso económico e social do país. E para fechar, dou apenas um exemplo que me foi reportado em campanha eleitoral, de um terreno na zona de Arouca para a construção de 200 fogos, um projeto imobiliário de milhões de euros, que estava há um ano e dois, três meses à espera da autorização do ICNF para o abate de 3 sobreiros, numa zona, aliás, que nem sequer explora sobreiros, que é a zona de Arouca. Sendo que a entidade promotora disponibilizou-se para fazer o transplante desses mesmos sobreiros e, se necessário, plantar em dobro ou em triplo. Portanto, estas situações não podem ocorrer, têm um impacto económico e social muito grande, portanto, nós achamos que é oportuno ouvir as agências e perceber se de facto é uma falta de recursos e falta de meios e aí é necessário reforçar esses recursos e esses meios ou se é necessário aqui alguma alteração mais estrutural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, para um setor que consideramos ser essencial para o desenvolvimento do país e para setores como o agrícola, florestal e pescas, pilares fundamentais do nosso desenvolvimento económico, ou pelo menos assim deveriam ser, e com grande impacto na coesão territorial deste país, são situações que temos que evitar até de custo, principalmente porque essa importância ainda assume uma relevância maior em determinadas regiões do país, onde a dependência destes setores é muito maior, e que assume um caráter muito mais do que mera atividade produtiva, mas também de elemento estruturante da comunidade e mesmo da paisagem. Não é? E por isso, para além dos exemplos que o Sr. Deputado referiu e que estão no requerimento, muitos poderíamos acrescentar, porque são muitos os casos de realmente morosidade nos processos, opacidade dos critérios e mesmo dualidade de critérios, que ainda às vezes é mais complexo, e que tudo dificulta acesso aos fundos públicos. E que o resultado final acaba por ser a limitação do investimento, a sustentabilidade, e a criação de riqueza para o país, traduzindo-se na perda de competitividade, de tempo e, mais complicado às vezes, de esperança para muitos que dependem destas instituições. Por isso, entidades públicas como a APA ou o ICNF e que são alvo deste requerimento têm um impacto direto na vida das populações e destes empresários, e considero que, e aqui aparco aí ele, que o nosso papel deve ser um papel ativo na busca de soluções, mas também de responsabilização destas entidades públicas que devem ser parte da solução e não ser um fator de bloqueio ao desenvolvimento económico sustentável e até, naqueles territórios que eu falava, de fixação de populações nos territórios. Porque este setor não funcionando, depois também não conseguimos fixar pessoas, nomeadamente no interior e alguns distritos, como o distrito de Porto Alegre. Falo Porto Alegre porque foi por onde eu fui eleito. Por isso, consideramos pertinentes as premissas e os objetivos deste requerimento e por isso votaremos favoravelmente, certos que o interesse público se serve melhor quando as instituições públicas respondem com celeridade, com transparência e quem delas depende para continuar a produzir, proteger e a dinamizar estes setores e este país. Muito obrigado.
Obrigado. Pediu a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava sinceramente à espera de ouvir o Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, porque eu, lendo o requerimento, fiquei com algumas dúvidas sobre o teor e até a importância de trazer aqui as duas agências, até tendo em conta aquilo que foi a votação na sexta-feira por parte da Iniciativa Liberal em relação a estas mesmas duas agências. Portanto, não consigo esquecer o que estava proposto a votos na sexta-feira e o que está hoje aqui no requerimento. É que lendo, sem qualquer problema em trazer aqui entidades, mas apurar os tempos médios de tramitação de processos. Bem, faça essa pergunta, nós temos essa capacidade e teremos a resposta ao fim de alguns dias. Compreender os critérios de decisão e execução de fundos comunitários. Uma vez mais, não me parece propriamente uma grande razão para trazer aqui duas entidades a uma comissão para responder a uma pergunta que tão facilmente nos podem responder usando nós a nossa capacidade de fazer perguntas oficiais. Aqui, eventualmente, recolher contributos sobre como a nossa comissão poderá atuar para mitigar entraves, potencialmente poderia ser interessante, mas uma vez mais, é esta a razão de fundo da petição, do requerimento da Iniciativa Liberal, é porque eu fico sinceramente com dúvidas e... O deputado traz aqui um caso particular, sobre o qual eu não sei nada, portanto não posso comentar, mas esclarecendo, e até aquilo que foi dito pelo Chega, a razão pela qual se protege determinada espécie, seja ela sobreiro, seja ela outra árvore, seja ela um animal, o que quer que seja, não é evidentemente pelo valor económico que aquela árvore naquele sítio possa ter para uma determinada pessoa. Há uma análise que estas agências sim fazem, e bem, para perceber o potencial impacto ecológico ao nível da biodiversidade e sim também ao nível económico que pode ter ou não aquele abate ou uma eventual perda de uma determinada espécie num determinado sítio. Portanto, eu o caso em particular da Arouca não conheço, não posso comentar, mas parece-me, eu acho que estamos todos conscientes disso, não é? Mas parece-me importante reforçar que a proteção não se faz única e exclusivamente por uma questão financeira. Em terceiro lugar, e dizendo desde já que o LIVRE se vai abster neste pedido, porque, repito, não percebo as razões de fundo da Iniciativa Liberal para que é trazer aqui estas entidades, em terceiro lugar dizer que o papel da APA, o papel do ICNF, são muito distintos. Muito distintos mesmo. E até pegando naquilo que era o projeto da IEL levado a votos na sexta-feira, é importante, e aí sim talvez fosse uma boa razão ter aqui as duas agências, que todos nós aqui nesta comissão tenhamos consciência da diferença da atuação, de responsabilidades, de domínios de especialidade, de domínios técnicos que cada uma destas agências tem, o Instituto e a agência. Porque são coisas muito diferentes e estarmos aqui a amalgamá-las não é bom para nós nesta comissão, nem é bom para o país, porque elas devem existir autonomamente, porque realizam trabalhos e têm competências muito, muito distintas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu tenho que começar numa pequena declaração de interesses, dizendo que conheço bem e tenho conhecimento de outros exemplos semelhantes àqueles que referiu, enquanto autarca e enquanto conhecedor do país real. E, efetivamente, por vezes há decisões de uma ou do Instituto ou da agência que nos parecem realmente fenómenos de como é que é possível tomar aquelas decisões e quem é que nós efetivamente responsabilizamos. É quem dirige aquela associação ou é o poder político ou como é que é possível chegar àquele tipo de decisões. Mas tenho vindo também a aprofundar o conhecimento sobre essas decisões e a fronteira é efetivamente muito terno, é muito difícil avaliar de que efetivamente quem é que é o culpado perante tantas situações que por vezes nos parecem absurdas. E é preciso perceber a relação que estes organismos têm na sua interdependência com as instituições europeias, a necessidade que existe, por vezes, de haver independência direta face ao poder político, e que se ela não existir ou se ela não for clara, se ela efetivamente não for transparente, põe em causa financiamentos europeus. É preciso ter isso em atenção. Nós não podemos querer que estas associações ou estes institutos estejam só diretamente ao serviço do poder político e dependam de uma ordem direta de um responsável político. É preciso ter em causa que isso não pode existir e que deve haver alguma independência, mas ao mesmo tempo estas instituições têm que ser mais sensíveis, têm que estar mais disponíveis para ouvir quem efetivamente está no terreno, para ouvir com clareza e também se estarem sujeitas a críticas e também serem sujeitas a contra-informação, contra-informação no sentido de contra-resposta àquilo que é dado e por vezes este tipo de instituições não estão disponíveis para ouvir esta contra-resposta e estes dados do terreno. Aquilo que o Sr. Deputado falou, eu também tenho ouvido dezenas de casos que me parecem efetivamente absurdos, de como é que é possível isso, e de que também está coartado o poder político uma autoridade direta para mudar esse tipo de coisas, e às vezes podem ser disso o bloqueio, mas também digo o contrário, e por isso é que eu queria aqui chamar a atenção. Também é por vezes graças à intervenção destes institutos e destas agências que também não se comete crimes ambientais e que não se comete absurdos servindo só o poder económico ou o poder político. Por isso esta fronteira é terno. E eu, aquilo que me apraz neste momento dizer é que o abrigo, efetivamente, da transparência e da exigência de transparência que estas entidades devem ter, acompanhamos o requerimento, precisamente para isso, para também sensibilizar estas instituições de que, efetivamente, têm que ser mais transparentes, têm que dar ao cidadão oportunidade e têm que explicar melhor e têm que comunicar melhor a fundamentação da sua decisão para que, efetivamente, também possa ela ser julgada, comparada, criticada e apreciada, porque, efetivamente, eu tenho, para uma questão de justiça e de conhecimento pessoal, tenho que dizer que conheço as duas realidades, onde, efetivamente, graças à intervenção destas instituições, não se cometeram crimes ambientais, mas também o contrário também é verdade, que às vezes bloquearam desenvolvimento de regiões do interior, bloquearam, por uma situação absurda, bloquearam o desenvolvimento do interior do país e de questões que efetivamente não fazem nenhum sentido. Mas o abrigo, de, efetivamente, do que está explanado neste requerimento e da exigência de transparência da decisão e dos poderes públicos, acompanhamos o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. De facto, o grupo parlamentar do PSD tem uma relação de proximidade com o setor primário, ao qual reconhece uma importância estratégica, pelo que está também ciente dos desafios com que os diferentes agentes do setor se debatem. Estamos também conscientes e cientes de termos contribuído já para reforço junto do Governo de medidas que ajudem à simplificação de procedimentos, aqui claramente numa lógica de desburocratização que também consta do programa do Governo, e consideramos importante compreender, sob o ponto de vista das entidades, os desafios com que se debatem, que afetam a execução e a operacionalização das atividades dos agricultores, dos pescadores, dos produtores florestais, inclusivamente de empresas e entidades que estão no território, para que também deste modo possamos, ou possa ser transmitido ao Governo e até ser emitidas recomendações, visando sempre o objetivo do programa de Governo nesta matéria, que é promover, por um lado, o mundo rural e, ao mesmo tempo, garantir o aumento do rendimento dos vários agentes. Por isso, e não querendo estar aqui também a fazer grandes conjecturas sobre esta matéria, mas também dizer-vos que conheço bem de perto esta realidade, quer como autarca, quer do outro lado, e por isso está o Grupo Parlamentar do PSD em condições de dizer que acompanhamos o vosso requerimento, o requerimento da IEL, e entendemos que efetivamente a APA e o CNF devem vir aqui e explicar claramente aquilo que é feito e se poderemos, dessa medida, também ajudar a simplificar os procedimentos. E aqui creio que, claramente, a palavra é desburocratizar para que consigamos dar melhor resposta aos nossos concidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra, então, o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões que foram levantadas e aproveitarei a oportunidade para as tentar esclarecer. Respondendo ao Sr. Deputado Pedro Carmo e também ao Sr. Deputado Jorge Pinto, enfim, para que fique claro, nós não questionamos a missão da APA e do CNF. Consideramos que é absolutamente fundamental. Caso contrário, não estaríamos a fazer um pedido de audição, estaríamos a apresentar um diploma para a sua extinção. Não o fizemos, e não é por acaso. É porque, de facto, achamos que há uma missão que é importante salvaguardar e que estas agências salvaguardam. A nossa questão é que basta falar com qualquer agente do setor primário, um vitivinicultor, um agricultor, um ovinicultor, mesmo do setor do desenvolvimento imobiliário, para perceber que estas entidades são, em muitas circunstâncias, mais do que seria desejável, um obstáculo ao progresso económico e social do país. E o que nós queremos perceber é porquê. Aliás, a propósito disso, eu tenho de recordar as palavras de um ex-secretário de Energia do Partido Socialista, João Galamba, a propósito de uma decisão sobre um leilão solar, que disse, e vou citar, que é difícil imaginar um maior descrédito das instituições, referia-se à APA. Portanto, estamos a falar de um ex-secretário de Estado da Energia do Partido Socialista, que considera uma decisão da APA como um profundo descrédito das instituições. O que nós queremos fazer é resolver isto. Estas instituições têm de estar ao serviço do país e, sobretudo, ao serviço dos portugueses, atendendo ao interesse público, o que, naturalmente, deverá ter em conta critérios ambientais, salvaguarda do ecossistema, obviamente que sim, mas não pode ser um impedimento ao progresso. Estas agências não podem ter agência, não podem ter ativismos lá dentro. Estas agências têm de cumprir a lei e cumprir aquilo que são as indicações da tutela. Não podem ter estado de espírito. Infelizmente, parece-nos que muitas vezes têm estado de espírito. E para que aquele exemplo não seja o único, o exemplo dos Três Sobreiros em Arouca, e como é do Distrito do Porto, o Sr. Deputado Jorge Pinto, eu partilho um outro exemplo muito caricato, que é o Edifício Transparente no Porto. A APA autorizou a construção do Edifício Transparente no Porto. Está mesmo em frente à Orla Marítima. E agora vem dizer que com o aumento do nível dos oceanos poderá estar em causa a segurança daquelas pessoas e, portanto, agora deu indicações de que o edifício deve ser abatido, isto depois de ter dado autorização à sua construção. Sendo que ainda não esclareceu, portanto, a autarquia está à espera de um esclarecimento, se deve ser, abatido todo o edifício ou apenas os níveis superiores. Enfim, claramente não está a funcionar bem, nós queremos ouvir estas agências e queremos perceber como é que podemos resolver estas questões para que o país possa andar para a frente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então, se não se importam, votar este requerimento. Quem, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IEL, para a audição da Agência Portuguesa de Ambiente e CNF. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com uma abstenção do LIVRE. Voltando à nossa ordem do dia, pergunto se há algum dos senhores deputados que tem mais alguma alteração a propor. Então vamos retomar o ponto 5, distribuição e nomeação do relator relativo ao projeto número 25 do PAN, que regula o transporte aéreo de animais, a segunda do seu bem-estar. Cabe ao grupo parlamentar do PSD e à apreciação do relatório na reunião 16/7, é isso que está aqui. Portanto, não sei se o grupo parlamentar do PSD está em condições de... então fica para o Sr. Deputado Firmino Ferreira para apresentar o requerimento na próxima reunião. Alguém tem alguma coisa a opor? Alguém tem alguma coisa a opor? Então, ponto 6. Apreciação da nota da admissibilidade da petição número 169 pelo fim do abate indiscriminado de pintinhos machos em Portugal. Cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Está em condições de indicar?
Estamos em condições, sim. É a senhora deputada Joana Lima.
Senhora deputada Joana Lima.
É loura.
E
No. Mas temos aqui um ponto 7, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PAN para a audição do senhor, para a audição do Secretário de Estado da Agricultura, Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e do Instituto de Conservação da Natureza sobre a transição de competências entre referidas entidades no que diz respeito ao bem-estar arrumado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, está em condições de apresentar este requerimento? Então, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este ano houve a passagem de competências do ICNF para a ADGAV, algo que já tinha sido anunciado pelo Governo. No entanto, esta medida entrou em vigor no passado dia 1 de julho. Acontece que não só temos a circunstância desta passagem de competências ser feita não só no seguimento daquilo que foi uma legislatura interrompida e também um mandato governativo interrompido. Nesse sentido, não temos conhecimento do que é que está a ser feito para acautelar a prossecução de competências bastante relevantes, como as ações de fiscalização que estavam a ser promovidas pelo ICNF, as ações também de formação a diferentes entidades, desde os médicos veterinários municipais aos agentes da Polícia de Segurança Pública e também da Guarda Nacional Republicana, ainda a magistrados do Ministério Público e também dos tribunais. E nesse sentido, tendo em conta a necessidade de perceber de que forma é que esta reorganização, que não é uma mera reorganização administrativa, eu recordo que a passagem das competências da DGAV para o ICNF ocorreu quando do incêndio em Santo Tirso, que matou mais de 93 animais, que à data a DGAV tinha inclusivamente voltado para trás do local por causa de razões meramente formais que se prendiam com a morada estar errada no mandato judicial e que não promoveu sequer a realização e a obtenção de novos mandatos. Nesse sentido, parece-nos que é importante perceber se o trabalho que foi feito ao longo destes últimos anos vai sofrer ou não retrocessos e de que forma é que a DGAV vai acolher estas novas competências. Sabemos também que existia uma equipa que tinha sido criada no âmbito do ICNF para esta mesma circunstância, que a mesma, ao regressar para a DGAV, os meios que, por exemplo, estavam afetos do ICNF, como as viaturas automóveis, o acompanhamento por entidades policiais, para que precisamente a integridade física destas equipas não esteja aqui posta em causa. Precisamos de perceber de que maneira é que no terreno isto vai ser operacionalizado, porque não podemos voltar a ter casos como o que tivemos de Santo Tirso, ou até mesmo o recente caso do Canil de Foscoa, que ainda agora aprovámos esta audição, e nesse sentido parece-nos pertinente que se promova esta audição, se necessário for, editando a um ponto da ordem do dia em que esteja prevista a escutação, evidentemente dos membros do Governo, mas também destas entidades, para que, uma vez que temos aqui vários requerimentos também que afetam as mesmas tutelas e as mesmas entidades, e por isso mesmo o PAN propõe, porque não nos podemos esquecer que hoje temos uma sociedade civil cada vez mais preocupada com a proteção e o bem-estar animal, e nesse sentido não nos faz qualquer lógica que não haja transparência nesta transição e nesta passagem de pasta agora de volta para a ADGAV.
Obrigado, Sra. Deputada, e dava agora à deputada, dava a palavra à Sra. Deputada Sónia Reis, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados e os Srs. Assessores aqui presentes. O grupo parlamentar do PSD considera que, dada a data de hoje não ser conhecida a Lei Orgânica do Magrim, não faz sentido convidar a estar em audiência estas entidades, a DGAV e o ICNF. Acrescentamos ainda, caso existam alterações, estas ainda não se materializaram, pelo que não existe, no nosso entender, a matéria de discussão. Por estes motivos, nós não iremos acompanhar este requerimento. Muito obrigada.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, que o grupo Chega concorda com esta audição e também concordamos com essa transferência de competências, uma vez que até a própria Ordem dos Médicos Veterinários apoia esta decisão, porque também acha que estão mais preparados para essa transferência de competências. Estamos de acordo que é preciso entender como é que essas transferências vão ser feitas, obviamente também a nível dos recursos humanos, porque a própria também Ordem dos Veterinários, já referiu também que eles têm vindo ao longo dos anos perder recursos humanos e é importante sabermos se realmente estão preparados, preparados para, para essa nova estrutura. Também é porque achamos que é importante que essa transferência seja de uma forma clara e eficaz para evitar esses erros do, do passado, como a senhora deputada Isabel já, já referiu, porque temos que precaver que a nossa política de proteção animal esteja alinhada com os princípios de, do bem-estar animal e da valorização dos animais, principalmente os animais de companhia, todos os animais, não é? Que tem na sociedade hoje em dia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Faz favor. Ah, não. Júlia, desculpa, Henriques. Desculpa.
Obrigada, Presidente. Só para dizer que o Partido Socialista acompanha o requerimento, no sentido de. Desta comissão ter conhecimento de como é que vai ser feita a transição e de que forma é que a Direção-Geral, por um lado, vai acolher esta competência que já foi durante muitos anos da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e, por outro lado, como é que o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas deixa de ter esta, esta competência, já que afetou, não, à data, recursos humanos compatíveis com a função e com a atividade que ia exercer. Sem pôr em causa, obviamente, a decisão daquilo que foi esta transferência de competências, concordamos que haja este período intermédio de a Comissão de Agricultura auscultar estas duas entidades e também a tutela política, no sentido de acompanhar pela importância que o próprio tema tem e pela implicação que tem também naquilo que é o dia-a-dia de instituições tão importantes, que há pouco ainda falávamos do ICNF, mas também da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, por isso julgamos importante que façamos esta audição. Era só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, se não se importam, faça favor, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só esclarecer que, conforme referimos até no próprio requerimento, já existem os despachos da reconfiguração orgânica, quer do ICNF, quer da própria DGAV. Como tal, temos também conhecimento público de que no dia 1 de julho passaram essas mesmas competências e, portanto, não compreendemos a posição do PSD, até porque parece-nos que todos nós temos interesse que isto corra bem. Aliás, apesar de não concordar com esta decisão, o PAN não concorda com esta decisão, mas acho que todos nós desejamos que o sucesso desta transferência seja o evitarmos que haja situações como as que já aconteceram no passado e termos um país mais comprometido com o bem-estar animal. E por isso mesmo o PSD teria de ser o primeiro a desejar também que esta audição ocorresse e, portanto, resta-me agradecer ao PS e ao Chega o facto de viabilizarem este mesmo requerimento para podermos ter aqui nesta comissão a respectiva audição.
Mais alguma questão? Então, se não se importam, vamos votar o requerimento apresentado pelo PAN. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado com os votos contra do PSD. E agora, virando de novo a folha, estão-me a propor que se juntem os pontos 11, 12 e 13. Concordam com esta junção? Então, é uma discussão e votação do requerimento apresentado pelo, pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Ministro da Agricultura e Mar, da CAP, da Confederação Nacional das Cooperativas de Crédito Agrícola, Confagri, da Associação dos Jovens Agricultores, AJAP, sobre a flagrante incapacidade da gestão técnica, operacional e financeira do PDR. Propõe que seja junto com a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca sob pedido único e o PDR 2020 e do Presidente da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão PEPAC no Continente. O número 13 é de discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu tinha aqui a informação de que iria ser uma outra deputada que vinha apresentar o requerimento, mas não. O ponto 13, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Ministro da Agricultura e da Confederação Nacional da Agricultura sobre a situação de apoios ao PDR 2020. Assim sendo, e não estando o PCP, vamos discutir, se não se importam, os dois requerimentos, os dois primeiros. E, assim sendo, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para a apresentação do seu requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Chega veio por este meio requerer a audição do Sr. Ministro da Agricultura e do Mar, da Confederação dos Agricultores de Portugal, CAP, da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CONFAGRI, e da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, AJAP, na sequência da incapacidade de gestão técnica, operacional e financeira do PDR 2020 e do Pedido Único 2025. Os problemas são graves no que diz respeito ao PDR 2020 e ao pedido único 2025 e têm que ser resolvidos urgentemente por parte do Ministério da Agricultura. Em relação ao PDR 2020, são mais de 255 milhões de euros comprometidos para este ano, sem verbas disponíveis para assegurar esses pagamentos. Relativamente ao pedido único 2025, este tem sido um processo marcado por sucessivos erros, falta de transparência e incapacidade na gestão dos procedimentos. Relembramos que os pagamentos devem ser feitos antecipadamente e que o Estado deve assumir os eventuais encargos e custos resultantes da sua própria incapacidade de gestão, pois os efeitos desta má gestão têm consequências graves não apenas para os agricultores, mas também para todos os portugueses e contribuintes que acabam por suportar os impactos económicos e sociais destas falhas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra agora ao Sr. Deputado Ricardo Oliveira para fazer a apresentação. Não é? Ah, Gonçalo. Tinha a indicação que era o seu deputado Ricardo Oliveira, mas não é o seu deputado Gonçalo Valente. Não, estava escrito.
Escrevi mal. Estou a brincar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria relembrar que já na anterior sessão legislativa nós tínhamos submetido um requerimento solicitando a vinda dos principais responsáveis pelas questões que foram levantadas nestes requerimentos, portanto o IFAP, e quanto a nós, o IFAP tem demonstrado algumas deficiências para acompanhar o desenvolvimento do setor agroalimentar. E essas deficiências têm criado vários constrangimentos, nomeadamente na concretização daqueles que são os objetivos previamente definidos. O IFAP também tem demonstrado, quanto a nós, alguma incapacidade humana e também técnica para efetuar uma gestão mais objetiva e eficaz dos financiamentos europeus, a que tenho poucas dúvidas sobre isso, que uma política de desinvestimento levado a cabo nas últimas legislaturas não foi de forma alguma alheia. À semelhança do IFAP, também a Autoridade de Gestão do PEPAC tem apresentado limitações, quer em termos de resposta aos promotores dos projetos, assim como na própria interpretação da legislação e também na sua aplicação. Apesar do Governo ter tentado recuperar, e acho que teve algum sucesso nesse objetivo, na tentativa de recuperar alguma confiança no setor agrícola, essa confiança também só se fortalece se houver uma disponibilidade para ouvir, para discutir, para debater com os principais agentes do setor, bem como vir a esta casa sempre que a situação se justificar. E quanto a nós, aquilo que está em causa, aquilo que está em questão, justifica-se. Portanto, vamos votar favoravelmente este requerimento, com a consciência de que os problemas que irão ser apontados por estas entidades são conhecidos por nós, em virtude do acompanhamento e da nossa política de proximidade que temos desenvolvido ao longo deste último ano. Portanto, contem connosco para ouvir e fazer esta discussão, que é bastante profícua e só vem beneficiar o setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre os requerimentos apresentados.
Sim, Sr. Presidente, se me dá licença.
Faz favor.
Relativamente aos dois requerimentos apresentados, o PS, naturalmente, que acompanha, temos perfeita consciência e informação no terreno dos agricultores e de todo o setor, no seu geral, de algum descontentamento e de algum mau funcionamento dos financiamentos prestados por estas entidades, que têm, sim, naturalmente, um responsável político, e o responsável político não pode escamotear-se de, efetivamente, dessa responsabilidade, mas, efetivamente, também queremos ouvir aqui os parceiros essenciais deste processo todo, até porque é estas confederações que, efetivamente, têm feito um grande trabalho no terreno e são elas que realizam um conjunto de candidaturas, são elas que conhecem os seus constrangimentos, são elas que conhecem as suas dificuldades, são elas que são a primeira ligação com os agricultores, são elas que têm ali o primeiro embate, e nós temos assistido a um conjunto de críticas, notas de imprensa das confederações de agricultores, mostrando algum desagrado e algum descontentamento com o funcionamento, quer aqui da questão operacional do PDR, quer do PEPAC, nomeadamente das alterações que foram propostas do PEPAC, e em face disso, nada melhor do que ouvir estas confederações diretamente na Comissão, de colocarem as críticas e exporem os problemas, os constrangimentos que existem no setor, para que efetivamente os responsáveis políticos depois, em face disso, tomem as devidas diligências, que é isso que se espera, é que o Governo governe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos senhores deputados? Não querendo eu fazer a apresentação do requerimento do Partido Comunista Português, pergunto. O requerimento do Partido Comunista Português foi apresentado por escrito e foi distribuído. Para além das entidades referidas, acrescentam-se a Confederação Nacional da Agricultura. Então, sou informado pelos serviços que, apesar de não ser apresentado, pode ser votado. Pergunto aos senhores deputados se opõem a que este requerimento seja votado.
Faz todo o sentido que seja votado, na minha opinião, na opinião do Partido Socialista. Então, acompanhamos. Basta? Não, faz todo o sentido que seja votado. O conteúdo é o mesmo, é só mais uma instituição que naturalmente que é a CNAS, sim, e faz todo o sentido que seja votado.
Pronto.
Hoje aqui.
Ele efetivamente não está cá, o Sr. Deputado, por razões que ele acabou por explicar. No entanto, o requerimento foi apresentado por escrito, não é? Foi enviado para todos os membros da Comissão. Se nenhum dos senhores deputados se opuser, incluímos também este requerimento à votação que se segue.
Sr. Presidente, portanto é uma adenda do Partido Comunista Português a um requerimento do Chega, certo? Há o requerimento do Chega. Muito bem, é para que fique claro e eu quero que fique expresso em ata que o Partido Comunista Português está a pedir um aditamento ao requerimento do Chega. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu não posso dizer se é um aditamento. Não, é um requerimento. É um requerimento para a audição do Sr. Ministro da Agricultura e do Mar e da Confederação e da CNA.
Não, mas então o Chega opõe-se a essa adenda da CNA. Muito obrigado.
Mas, Sr. Deputado, a pergunta que eu fiz não foi essa. A pergunta que eu fiz é se se opõe a que este requerimento seja votado. Opõe-se a que... Havendo unanimidade, este requerimento não é apresentado e não é votado, não é?
Há uma cortesia, no meu entender, há uma cortesia.
vamos...
Mas nada impede que seja votado. Se está na letra mais, temos que votar.
Sim, já está. Então, vamos começar. Vamos começar pelo ponto 11. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Para a audição do Ministro da Agricultura,
Sr. Presidente,
da
mas quem CAP... é que apresentou... Desculpe interromper, Sr. Presidente. Quem é que apresentou o requerimento de discussão?
Quem apresentou foi a deputada Paula Santos por escrito, que o mandou para a Comissão. E foi distribuído pelos senhores deputados.
Mas está aqui, não está aqui o... Não foi defendido aqui pelo Parlamento.
Mas na, nada... Mas... Sr. Deputado, não é obrigatório? Qualquer deputado pode dizer o requerimento que está apresentado?
Presidente, então peço desculpa, mas não compreendo a sua resposta, a sua pergunta de início na discussão destes pontos. A sua pergunta partiu exatamente do pressuposto de que teríamos que estar de acordo a que fosse votado. Senão o Sr. Presidente não teria, teria feito a pergunta.
Fiz a pergunta, porque a informação que eu... Peço desculpa. A informação que eu tinha é que o deputado Alfredo Maia se tinha ausentado porque está a participar noutra comissão e que se fazia substituir pela deputada Paula Santos para fazer a apresentação do requerimento. E porque poderíamos, e para não estar à espera que a deputada Paula Santos chegasse, eu iniciei esta discussão com esta anuência dos partidos políticos representados para acrescentar, na expectativa de que a deputada vinha. Como a deputada efetivamente não vinha, eu não consegui retirar aquilo que fiz anteriormente, não é? E também não quis estar a dizer que ia suspender a sessão porque havia uma deputada de caminho. Portanto, mas se não se importam, eu...
Senhor Presidente, posso?
Pode, com certeza.
Senhor Presidente, eu recordo na legislatura, na 15ª legislatura, em que o Chega tinha um deputado único, que por várias vezes a bancada do PCP se dirigiu ao deputado único do Chega dizendo que eram os custos da democracia. Pois agora eu tenho que citar a própria bancada do Partido Comunista Português dizendo que o que está a acontecer aqui são os custos da democracia. Os portugueses deliberaram, e por voto universal, de que o PCP tenha uma bancada de apenas 3 deputados. Eles têm que se dividir pelas comissões, é assim, é da vida, é da realidade. Agora, eu vou demonstrar com o PCP exatamente a mesma elasticidade que o PCP demonstrava com o Chega quando nós também só tínhamos um deputado único. Portanto... Pronto, muito bem. Então ficaram sanados os custos da democracia.
Não, Sr. Deputado, mas não sem antes pôr uma ressalva que é cortesia parlamentar. E há quem tem e há quem não a tem. Se o Sr. Deputado faz questão de não ter cortesia parlamentar, que se registre que não tem cortesia parlamentar e que quer pagar amor com amor se paga. Não contem com o Partido Socialista para isso. Há que respeitar as regras regimentais, há que respeitar a democracia e há que ter tolerância parlamentar. Há quem tem, há quem não tem. Se o senhor quer estar do lado dos que não têm, fico feliz. Mas à parte tinha que dizer, peço desculpa, Sr. Presidente, mas cortesia, Presidente, ou se tem ou não se tem.
Deputado, Pedro Frazão, faz favor.
Eu tenho que pedir a palavra novamente, não é para uma defesa da honra. Não é para uma defesa da honra, mas é para responder com toda a propriedade ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, que não se trata aqui de nenhuma falta de cortesia. Nem percebo porque é que o Sr. Deputado Coordenador do Partido Socialista sentiu a necessidade de sair em defesa do grupo parlamentar do PCP. Trata-se da nossa parte, do grupo parlamentar do Chega, apenas respondemos a uma pergunta que foi elaborada pelo Presidente da Comissão. E, portanto, devolvemos ao grupo parlamentar do PCP um brinde que ele reiteradamente nos tem feito. Mas, na última legislatura, que infelizmente o Sr. Deputado Pedro do Carmo não estava cá e utiliza a palavra, este advérbio, de modo com sinceridade, que sabe bem que, por mim, foi infelizmente que não foi eleito na última legislatura, não estava cá, não presenciou, que por várias vezes o Sr. Deputado do PCP se opôs a pedidos de alteração da ordem do dia e se opôs a adendas à ordem do dia que foram pedidas pelo grupo parlamentar do Chega. Portanto, isto não se trata de nenhuma falta de cortesia, trata-se da mais elementar justiça e da devolução da falta de elasticidade que o grupo parlamentar do PCP sempre tem demonstrado com o grupo parlamentar do Chega, porque quem não se sente não é filho de boa gente. E estamos aqui à vontade, mas não estamos à vontadinha.
Muito obrigado. E eu, então, de imediato, dava a palavra à senhora deputada Paula Santos para apresentar o seu requerimento.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito haveria a dizer sobre este pequeno
estas palavras que aqui ouvi, mas eu vou direto ao requerimento, que é isso que importa. Olha, eu não estou a falar consigo e portanto eu estou a dirigir-me ao Sr. Presidente, não estou a falar consigo e, portanto, creio que é de bom tom respeitar as intervenções de todos. Bom, nós sabemos como é que é a atitude e o comportamento de cada um. Sr. Presidente, eu vou ser muito breve relativamente a este requerimento. Ele foi divulgado, todos os grupos parlamentares têm conhecimento. Nós requeremos a audição do Sr. Ministro da Agricultura e também da Confederação Nacional de Agricultura relativamente à situação dos apoios do PDR 2020. Tem vindo a público um conjunto de notícias que causam grande preocupação e inquietação no que diz respeito aos apoios aos agricultores, também da previsibilidade quanto aos seus pagamentos. Eu creio que no quadro do acompanhamento desta comissão faz não só sentido ouvir neste caso concreto a Comissão Nacional de Agricultura, como também percebermos junto do Ministro a situação em concreto e as respostas e a perspectiva relativamente a esta matéria. É isso, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este requerimento.
Só para dizer, e não indo à polémica anterior, não, serei muito breve, a dizer que acompanho, não podemos bater com a mão no peito a dizer todos e depois afinal não são todos, são só todos ou alguns. Nós somos mesmo todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, nós também acompanharemos com todo o gosto. Acho que é mais uma instituição também importante, uma associação importante também, e que merece também ser ouvida e fazer ouvir aquilo que são as suas preocupações junto do senhor Ministro. Portanto, não estava nestes requerimentos, mas vamos ser para tempo de acrescentar, portanto, por nós, tudo bem.
Muito obrigado. Então, se não se importam, vamos votar individualmente, como tem sido o hábito, e eu começar por solicitar a votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Ministro da Agricultura, da CAP, da Confagra e da AJAP. Quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? Este requerimento foi aprovado com uma abstenção do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Ministro da Agricultura e da Confederação Nacional da Agricultura. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Distribuição e nomeação do relator, relatório intitulado Portugal na União Europeia 2024, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Ah, já tínhamos falado sobre isto. Já, desculpa. Já foi?
Não,
isto é outro. Não. Ah, não, não, desculpa, é outro.
Este é outro.
Este é outro. Quem é? Acabou. Está em condições o PSD?
É o Ricardo
Oliveira, faz favor. Apresentação dia 16, certo? Ora bem, então agora...
Ponto 15.
Discussão e votação do projeto de voto 32 de saudação... De saudação da CAP por seus 50 anos e eu, se não se importam, propunha que o ponto 15 e o ponto 16 fossem unificados. Trata-se de o voto, é um projeto do Chega, um projeto do PSD para saudação pelo 50º aniversário da CAP e propunha que o voto fosse da Comissão.
Era isso que eu propunha.
Ah, e, oh, opa, mas isto ainda não tinha sido
votado. Era isto que eu também ia propor.
Quem se opõe, não se opondo, e a doutora que interpretou bem a vossa intenção, diz aqui, projeto de voto número 32, do Chega e projeto do PSD, portanto, o texto final é de saudação pelo 50º aniversário da Confederação dos Agricultores de Portugal, CAP. A Assembleia da República, queria aqui, antecipado, antes de ler, dizer o seguinte, é que se for aprovado pela Comissão, é aprovado em plenário. E, portanto, a doutora Sara já pôs aqui isto. A Assembleia da República, reunida em plenário, saúda a Confederação dos Agricultores de Portugal, CAP, organização de cúpula do Movimento Socioprofissional Agrícola, e parabeniza todos os seus associados, reconhecendo a importância, considerando a etapa atingida de 5 décadas. Congratulando por todo o trabalho realizado pela CAP e pelas suas equipas em prol do desenvolvimento e reconhecimento do setor primário em Portugal. Assembleia da República, alguém tem alguma coisa a opor ou a acrescentar a este voto? Então, pronto, dizem-me que foi a junção de um e do outro. Então, assim sendo, este ponto 15 e 16 ficam ultrapassados e são votados numa proposta única da... Vamos votar. Eu pensei que já tinha votado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Proposta de grelha de tempos para audições e audiências. Falámos na reunião de comissão de mesa e de coordenadores. Eu queria dar conta de que, na reunião que antecedeu esta reunião, na mesa de coordenadores, nós aprovámos. Há uma grelha que não merece a nossa aprovação, porque é da que foi aprovada em conferência de líderes e é adotada aqui para membros do governo. Não membros do governo, ainda não foi aprovada, foi pedido aos serviços que fizessem uma adaptação da grelha aprovada em conferência de líderes para depois ser distribuída por os mesas e coordenadores para merecer a aprovação. Portanto, este ponto fica, de certa forma, prejudicado. Não há nenhuma ratificação, porque ainda não foi aprovado por mesa e coordenadores. Certo? Vai sê-lo depois, numa próxima reunião. Senhor Vice-Presidente João Paulo Graça, provavelmente terá esta incumbência na próxima reunião, que eu não estarei. Mas portanto, está perfeitamente sintonizado com esta, até porque também teve nesta discussão. Passando de imediato ao ponto 18, ponto de situação da criação da Aliança Parlamentar, foi discutido na mesa e de coordenadores, tem que vir a ratificação à Comissão, e o que se propõe é que se dê continuidade à criação desta Aliança Parlamentar. Por isso, foi acordado em reunião de mesa e coordenadores que fosse enviado um ofício nesse sentido ao PAR. Portanto, concordam com esta metodologia? A representatividade não está aqui, não vem aqui. Mas
isso será o PAR a decidir. A forma é o PAR que vai decidir.
Pois, não vem aqui. Outros assuntos, têm alguma coisa a sugerir? Portanto, dadas aqui as audições e as audiências e tal, nós vamos tentar que, e a propósito da reunião para lá do debate do Estado da Nação, vamos tentar que uma das audições se faça na terça-feira, pelas 15 horas.
Terça 21.
30-20.
22.
Terça 22. Mas, de todo modo, esta ainda serão os senhores vice-presidentes e os coordenadores serão ainda ouvidos sobre esta matéria. Mas, portanto, em princípio, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se vai elaborar a respectiva ata. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.